Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, hoje 4 de maio de 2020. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos colegas vereadores.
Docimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisma.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansiga.
Presente.
Peço ao vereador Fábio que faça a leitura do trecho bíblico para a sessão desta noite.
Evangelho de Jó, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o pastor, o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá só um rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para que depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavras da salvação.
Cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e através da Rádio Campinas. As atas das sessões extraordinárias do dia 27 de janeiro, 17 de fevereiro e 20 de fevereiro e a de abertura do período ordinário no dia 2 de março e as atas das sessões ordinárias do dia 9 de março, 16 de março, 23 de março, 30 de abril, 6 de abril, 13 de abril e 20 de abril, que estiveram à disposição na Secretaria dos colegas vereadores, essas atas estão em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. As atas mencionadas estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada. A ata da sessão do dia 27 de abril está à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa e será discutida e votada na próxima sessão. Nós recebemos na tarde de hoje o ofício do Sindicato dos Servidores Municipais, que eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício.
Ofício número 007/2020. Ilmo Sr. Egon Kisman, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Cifesmux, Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campinas do Sul, através de sua presidente Cristiane Valério, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria dizer e requerer o que segue. Esta entidade sindical, na pessoa de sua presidente, que representa toda a classe dos servidores municipais deste município, está extremamente preocupada com a pandemia do novo coronavírus. Visto que já se teve 2 casos confirmados junto a este município e muitos servidores estão sendo obrigados a gozar de férias e licença-prêmio. O coronavírus é um vírus que tem causado doença respiratória, a COVID-19, pelo agente coronavírus, recentemente identificado na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com um impacto importante em termos de saúde pública, como a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, identificada em 2002, e a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012. A Organização Mundial de Saúde declarou que o mundo vive uma pandemia do novo coronavírus, em um reconhecimento de que a estratégia de tentar conter a proliferação da doença não está sendo suficiente, pandemia, não é uma palavra que usamos de forma descuidada, pois quando utilizada incorretamente, pode provocar medo irracional ou aceitação de que a luta acabou, levando a um sofrimento desnecessário, disse em coletiva de imprensa o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom. Pandemia é um termo usado para descrever uma situação em que a doença infecciosa ameaça muitas pessoas ao redor do mundo, simultaneamente. As pessoas do grupo de risco, bem como aquelas que não podem, por algum motivo, ficar durante esta pandemia do desempenho de suas funções, estão sendo afastadas pelas formas supracitadas. A Lei Municipal que concedeu o Vale Refeição, Lei Municipal 1985 de 2010, em seu artigo 1º e parágrafos, leciona sobre o Vale, o parágrafo 5º, disciplina que no período de férias, ainda assim o servidor fará jus ao Vale Refeição. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Vale Refeição de caráter indenizatório aos servidores, funcionários, contratados, detentores de emprego público e de cargos de confiança do município de Campinas do Sul, em atividade, bem como aos servidores e funcionários cedidos a órgãos estaduais, municipais e federais, independente do regime de contratação, redação estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 2.446, de 18/7/2017, previdenciário. Parágrafo 5º. O vale-refeição será pago quando do gozo de férias dos servidores, funcionários contratados, detentores de emprego público e de cargos de confiança, e será satisfeito proporcionalmente aos dias concedidos de férias, executados os finais de semana. Desta forma, esta entidade solicita que estenda este direito do reconhecimento do vale-refeição como medida excepcional aos servidores que estão em licença-prêmio, licença-maternidade e licença-saúde, visto que esses casos colocam o servidor em grupo de risco e, nesse momento de afastamento social, ele precisa manter uma boa alimentação saudável para manter a imunidade alta. Cortar esse direito no atual conjuntura é expor ao servidor a mais uma situação difícil e aumentar o risco de contágio. Assim, considerando que esta Casa tem sempre demonstrado interesse pelas causas dos servidores públicos municipais, solicitam através deste sindicato que os edis se sensibilizem e gestionem junto ao chefe do Poder Executivo a possibilidade extraordinária neste momento de pandemia para que possa conceder o referido benefício enquanto durar a licença concedida em caráter de cessão, tendo em vista que muitos servidores do grupo de risco estão sendo obrigados a ficar afastados de suas atividades por recomendação da Organização Mundial de Saúde. Os mesmos estão perdendo o direito ao recebimento do Vale Alimentação durante o afastamento, se for motivo pela licença ou simples afastamento, por ser grupo de risco. Certos de vossa compreensão e de que o pedido será atendido, Cristiane Valério, presidente do CIFESMUX.
Antes de apreciarmos as matérias para a sessão desta noite, nós precisamos recompor a Comissão Única de Pareceres, a CUP. Nós tínhamos como relator o vereador Fábio, que hoje faz parte da mesa, e como secretário o vereador Elvis, que também faz parte da mesa. Portanto, essas duas vagas estão em aberto. Conforme estabelece o artigo 48 do regimento interno desta Casa, as vagas nas comissões permanentes por impedimento, renúncia, destituição ou por extinção ou perda do mandato do vereador serão supridas por livre designação do líder da bancada a que pertencia o titular. Nesse sentido também far-se-á nova eleição, persistindo a vaga a ser suprida, a designação então será do presidente. Portanto, eu convido o líder do PP para que indique o substituto do vereador Fábio, e também convido o líder do PTB para que faça a indicação do vereador que irá o substituí-lo. Então, na próxima sessão, nós teremos a CUP, a Comissão Única de Pareceres, formada por todos os membros, por todos os seus componentes. Sabemos que o vereador Sadi continua como presidente da comissão. Nós estamos em processo de votação do projeto de lei complementar 002/2020, que foi votado em primeiro turno na sessão passada, juntamente com o substitutivo, com a emenda substitutiva. O projeto de lei 002 e o substitutivo, a emenda aprovado, está em discussão em segundo turno, e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei complementar 002 com o substitutivo está em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado o projeto complementar 002/2020, juntamente com o substitutivo, em segundo turno. Peço então ao primeiro secretário que leia o ofício PM 079/2020.
Por questão de ordem, senhor presidente, tanto o líder da bancada do PP quanto o líder da bancada do PTB anunciasse o substituto que vão fazer parte da Comissão Única de Parecer. Já foram feitas várias sessões e até hoje, oficialmente, para ser registrado em ata, não foi anunciado ninguém. Então, eu gostaria que nessa noite fosse anunciado quem vai fazer parte da Comissão Única de Parecer juntamente comigo. Obrigado, senhor presidente.
Antes de encerrarmos a sessão, então, antes das considerações finais, peço ao colega Bonatti, que é líder da bancada do PP, para que indique o vereador que irá substituir o vereador Fábio, e também o vereador Elvis, que indique o seu colega para substituir o seu cargo na CUP, na Comissão Única de Pareceres. Agora sim, peço então ao segundo secretário que leia o ofício PM 079/2020.
Ofício PM 079/2020. Campina do Sul, 30 de abril de 2020. Senhor presidente, encaminhamos em anexo projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores com a justificativa julgada pertinente. Projeto de lei número 14/2020, que dispõe sobre a data de vencimento para o pagamento de imposto predial, territorial, urbano, IPTU, e taxa de coleta de lixo para o exercício 2020. Justifica-se a remessa do projeto em substituição ao projeto de lei 08 de 2020, de 12 de março de 2020, tendo em vista que aquela contemplava a taxa de manutenção dos bombeiros voluntários de Campinas do Sul, o que é vedada pela legislação constitucional, uma vez que a responsabilidade pela segurança pública é dever do Estado e não do município. Diante disso, requer-se a retirada do projeto de lei 08/2020, de 12 de março de 2020, em virtude da remessa do presente projeto. Ainda tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19, impõe-se a dilação do prazo para a cobrança do IPTU, motivo pelo qual o pagamento da parcela única ou da primeira parcela ocorrerá em 10 de julho de 2020. Projeto de lei número 15 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 4º da Constituição Federal e da outras providências. Remete-se ao presente projeto visando a contratação de um profissional para atuar como fiscal ambiental, em virtude que a servidora que desempenha as atribuições do cargo entrará em licença maternidade. Cumpre esclarecer que o município mantém o convênio da Mata Atlântica com o Estado do Rio Grande do Sul, sendo que a Lei Complementar número 140/2011 exige que disponibilize um profissional para efetuar a fiscalização, sob a pena do município não ter competência para assumir a licença ambiental florestal junto ao seu território. Diante disso, o município não pode prescindir de um profissional para atuar como fiscal ambiental, pois corre o risco da rescisão do instrumento do convênio e, por consequência, o retorno do licenciamento ao Estado. Por outro lado, é do conhecimento dos nobres vereadores a morosidade e a burocracia exigida pela FEPAM nos licenciamentos ambientais e, por si só, justifica a contratação. Diante disso, e para que a população não seja prejudicada, impõe-se a contratação temporária de excepcional interesse público pelo prazo de 6 meses, prazo este imposto pela legislação relativa à licença maternidade da titular do cargo. Por fim, informa que a escolha do processo seletivo se dará através de sorteio público. Limitados ao exposto, subscrevo atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
O chefe do Executivo está solicitando a retirada do projeto de lei 008/2020 do dia 12 de março de 2020. Conforme estabelece o artigo 107 do regimento interno desta Casa, não tendo iniciado o processo de votação e sendo de sua autoria, fica decidido pela devolução. Assim, a Secretaria da Casa oficiará o Executivo com a devolução da proposição. Peço então ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 014/2020.
Projeto de lei número 014/2020, de 30 de abril de 2020. Dispõe sobre a data do vencimento para pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo para o exercício 2020. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O vencimento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2020, em parcela única, ocorrerá no dia 10 de julho de 2020. Artigo 2º. Fica o poder do Executivo Municipal autorizado a conceder, nos termos do artigo 24 da Lei Municipal Complementar 017 de 26 de dezembro de 2013, desconto de 10% no IPTU relativo ao exercício de 2020, para pagamento em parcela única. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelamento do IPTU relativo ao exercício de 2020 em até 3 parcelas mensais e consecutivas, sem qualquer acréscimo, obedecendo às seguintes datas de vencimento: primeira parcela em 10 de julho de 2020, b, segunda parcela em 10 de agosto de 2020, c, terceira parcela em 10 de setembro de 2020. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2020.
Lembrando aos colegas vereadores que o projeto de lei 008, que está sendo devolvido, esse projeto ele substitui o projeto de lei 008. Portanto, consulto a CUP para que nós possamos discutir e votar na noite de hoje esse projeto. Portanto, neste momento, só o presidente que concorda.
De acordo, senhor presidente.
Consulto os líderes de bancada.
De acordo. De acordo.
Então, com a concordância dos líderes de bancada e também da CUP, o projeto de lei, 014/2020, está em discussão e a palavra com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham em suas casas, imprensa, a nossa saudação. Esse projeto parece bem simples, mas tem algumas coisas que nós temos que enaltecer. Primeiro, a iniciativa louvável do Poder Executivo diante da pandemia em prorrogar o prazo do pagamento do IPTU. Isso não tem dúvida nenhuma que é necessário e nós somos favoráveis. Me preocupa um pouco o projeto de lei, porque, na verdade, lá o projeto de lei 008, que está sendo retirado, tinha a previsão do desconto ou do pagamento junto com o IPTU da taxa de manutenção dos bombeiros voluntários que está saindo do projeto de lei. E nós temos que fazer algumas referências, porque isso é um motivo de preocupação. Primeiramente, nós temos que ser justos e falarmos da importância que teve nesses anos a cobrança e o repasse da taxa de manutenção para os bombeiros voluntários, que foi criada lá no ano de 1993 pelo então prefeito, nosso colega hoje vereador, Egon Kisman, através da Lei Municipal 682/93, e depois também tendo sido declarado de utilidade pública o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul, lá em 95, através do decreto número 063, também do ex-prefeito Egon Kisman. As decisões do STF, da Justiça e do próprio Tribunal de Contas em dizer que não mais é possível o IPTU incorporar a taxa de manutenção dos bombeiros voluntários é uma decisão que já existe há muitos anos. Lá em 2017 já tinha decisão do STF dizendo que não se poderia mais repassar recursos do município da forma como vinha sendo, porque a responsabilidade da manutenção dos bombeiros voluntários seria do Estado. Esse é o entendimento, tanto do STF como do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público. O que faltou aqui? Faltou do Poder Executivo, nesse tempo, de 2017 para cá, ter pensado na possibilidade de um termo de cooperação, através de um fomento, pela Lei 13.019, que é a Lei das Parcerias Públicas. É possível. O município, mesmo sabendo que não poderia mais cobrar a taxa junto com o IPTU, já desde 2017, continuou cobrando. E eu não estou dizendo que foi de má fé, talvez foi na tentativa de continuar ajudando os bombeiros voluntários, só que foi pelo caminho errado. Aí a reincidência acabou gerando um apontamento, né, do próprio Tribunal de Contas, dizendo que não mais pode, e conferindo as decisões, já é matéria pacificada no STF de que não se pode mais cobrar a taxa de manutenção dos bombeiros junto com o IPTU. E esse valor é um valor expressivo que todos os anos é repassado para os bombeiros, e os bombeiros precisam desse recurso. Precisam muito. Então, eu creio que nós, legisladores, juntamente com o Poder Executivo, temos que achar uma forma de construir um regime de parceria com os bombeiros e repassar recursos, continuar mantendo o repasse desses recursos, não mais da forma como vinha sendo, mas através de uma parceria, através da Lei 13.019, que é a lei que nós conhecemos, que autoriza o repasse de recursos. Agora, nesse momento, os bombeiros vão ficar sem repasse, né? Embora ainda lá no nosso Código Tributário ainda exista essa forma, essa taxa de manutenção dos bombeiros voluntários, que inclusive terá que ser retirada de lá. Acredito que dentro de poucos dias aí terá que vir um projeto de lei do Poder Executivo, projeto de lei complementar, retirando a existência ou a figura da taxa de contribuição da manutenção dos bombeiros voluntários, porque ela deixa de existir. Um projeto agora, em período eleitoral, complica. É um momento muito, muito conturbado para que o Poder Executivo apresente uma possibilidade de nós criarmos uma parceria. Porque ele seria para o ano que vem. E sempre que, nesse momento, principalmente nesses 6 meses que antecede a eleição, o senhor prefeito assumir alguma forma de despesa, ele tem que deixar o recurso em caixa para que o próximo prefeito lá consiga efetivamente executar aquilo que diz a lei. Então, nós temos que pensar nessa situação, né? Deveria ter sido pensado antes, porque essa entidade tão importante do nosso município não pode parar de prestar o serviço que presta, e nós temos que dar sustentabilidade para ela, enquanto órgãos públicos, né? Existem muitas vedações agora, é um momento difícil da gente conseguir construir alguma coisa para salvar essa situação agora. É difícil. Mas vamos tentar achar uma fórmula, né, de fazer com que a gente consiga editar uma lei que vigore ainda esse ano, porque senão os bombeiros não irão receber esse recurso. Essa é uma preocupação que tem, e eu gostaria que os nobres colegas também encampassem essa luta para que a gente consiga, de alguma forma, manter o repasse, claro, de uma forma legal, né, para que os bombeiros voluntários não fiquem desamparados do recurso que tanto precisam para salvar as nossas vidas e o nosso patrimônio. Era isso, muito obrigado.
Projeto de lei 014/2020 continua em discussão, e a palavra com os senhores vereadores. O projeto de lei 014/2020, que dispõe sobre a data de vencimento para pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e a taxa de coleta de lixo para o exercício de 2020, está em votação. E os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Peço então ao segundo secretário que leia o projeto de lei 015/2020.
Projeto de lei 015/2020, 30 de abril de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 4º, da Constituição Federal e das outras providências. Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, um profissional para laborar como fiscal ambiental, com remuneração mensal equivalente a R$ 1.250, para uma carga horária de 20 horas semanais ou 100 horas mensais. Artigo 2º. A contratação se dará pelo período de 6 meses a contar da assinatura do contrato. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal reserva-se o direito de rescindir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for de seu interesse. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e contrato vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, ficando-lhe assegurados os direitos previstos na Lei Municipal Complementar 01/2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. O contratado terá direito aos aumentos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais. Artigo 5º. As obrigações e atribuições do contrato, bem como o nível de escolaridade exigido, estão previstos no anexo único, que de hora em diante integra a presente lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 7º. A contratação de que trata esta lei será efetivada através de processo simplificado e será precedida de edital, que definirá o procedimento de inscrição e seleção dos interessados. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2020.
O projeto vem acompanhado do anexo único referente ao cargo e do impacto orçamentário, financeiro e ao seu resultado, os quais dispensaremos a leitura. Somente deixar registrado que o gasto de pessoal do Poder Executivo com essa contratação passará para 50,39% da receita corrente líquida, portanto, 0,91% do limite percentual com os gastos dos servidores. Consulto a CUP para que nós possamos discutir e votar o projeto na noite de hoje. Neste momento, consulto o presidente.
De acordo, senhor presidente.
Consulto os líderes de bancada para que possamos discutir e votar a noite de hoje.
De acordo.
Com a concordância dos líderes de bancada e também da CUP, o projeto de lei 015/2020 está em discussão, e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que já nominamos anteriormente na outra manifestação, é óbvio que somos favoráveis a este projeto de lei, até porque não poderia ser diferente. A servidora que exerce a função de fiscal ambiental na Secretaria da Agricultura está prestes a ser uma mãe, né? e vá e estará gozando de um direito que tem, direito constitucional da licença maternidade, e alguém tem que responder, porque é uma exigência que tenha sempre alguém atendendo lá no setor da fiscalização ambiental para que tudo possa transcorrer com normalidade. Mas o que me preocupa é justamente esse estudo de impacto orçamentário que acompanha o projeto de lei. Embora este caso seja necessário, a gente sabe, mas quando a gente vê um índice de 50,39 de gasto com pessoal em referência à receita corrente líquida no momento em que provavelmente a nossa receita irá baixar, causa preocupação. Porque se a despesa total com pessoal exceder ao 95% do que é permitido gastar, que é 54, ou seja, se exceder 51,30 e falta menos de 1% para chegarmos lá, e isso se chama limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica vedado ao poder e ao órgão que houver incorrido em excesso algumas coisas. Não poderá mais conceder vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvado a revisão geral anual dos servidores. Criação de cargos, empregos e funções, alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargos públicos, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, e contratação de horas extras. Então nós sabemos que tudo isso acontece a todo instante e é necessário para a continuidade dos trabalhos. Então, você paga a hora extra, você contrata pessoas, você abre vagas e assim vai indo. Isso é normal. Mas no momento que nós chegarmos no 51.3, mesmo que estejamos vivendo em período de pandemia, não é possível mais nenhuma dessas práticas. E falta bem pouquinho, falta menos de 1% para chegarmos lá. E nós, legisladores, temos que ter a responsabilidade de que se chegar este momento, infelizmente, nós vamos ter que dizer não, sob pena de estarmos concorrendo para uma ilegalidade. Porque o cálculo de despesa com pessoal é feito através da receita corrente líquida. E em função de tudo isso que está acontecendo no mundo e no país, e na nossa região, no nosso município, no nosso estado, a grande tendência é que a receita corrente líquida dos municípios reduza. Conversávamos há pouco, antes do início da sessão, com os colegas, tem muito dinheiro vindo para os municípios em função do coronavírus, mas esse dinheiro não é um dinheiro que entra como receita corrente líquida. É uma receita extra-orçamentária e não entra no cálculo para nós daí partirmos a fazer a análise de quanto gastamos com pessoal. Então, veja como é fácil, como estamos andando no fio da navalha. Se nós temos hoje uma receita corrente líquida projetada para 2020, nesse ano que está sendo executado, de 25 milhões, e uma despesa de pessoal de 12 milhões e 600 mil, aproximadamente, e nesses meses que se seguem até o final do ano, se deixar de se confirmar desses 25 milhões, apenas 500 mil reais, que seria 100 mil por ano, nem isso, menos do que isso, por mês, até o final do mês de dezembro, se não se confirmar 500 mil de agora em diante, nós já entramos, ou já superamos os 51,3% do gasto de pessoal e entramos naquelas proibições. Talvez nem o concurso público possa ser realizado. Veja como a lei aperta e a gente tem que estar com isso presente no nosso dia a dia de legislador, sabendo de tudo isso. Então, é um pensamento que temos que ter em mente, pois nós seremos, logo aí, o veículo para cumprir e para não cumprir aquilo que a lei determina. Nós estamos andando no fio da navalha, né, e mais do que nunca nessa situação de calamidade pública em que estamos vivendo. Então, nós temos que ter muita atenção para a criação de novos cargos, vantagens, embora a gente saiba agora, ainda não está completa a votação, o Senado aprovou sábado, né, dia 2, todo aquele plano que a gente viu circular em todos os meios de comunicação aí, de socorro para os municípios, e a contrapartida para que isso possa acontecer, dentre tantas coisas, é o congelamento dos aumentos dos salários e subsídios de todos os servidores públicos, agentes políticos, vereador, secretário, prefeito, todo mundo vai entrar na roda. Nós vamos ficar 18 meses, todos nós, e é a contrapartida que nós deveremos dar para que o governo possa fazer frente a toda essa despesa. Veja um pouco de desordem no repasse de todos esses recursos para os municípios. Conversávamos sobre isso também no início da sessão. Vai ter muito município que vai ter que devolver o dinheiro porque não tem onde gastar. Então, é uma situação muito complicada, né? O dinheiro vai chegar aos municípios e não vai poder ser utilizado naquilo que realmente precisa. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Vamos torcer que o nosso município consiga utilizar o máximo possível daquilo que vier, porque com certeza vai ser revertido no benefício da nossa comunidade. Obrigado.
Projeto de lei 015/2020 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Projeto de lei 015/2020, de 30 de abril de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Conforme acordado no início da sessão, então eu peço ao vereador Bonatti, líder da bancada do Partido Progressista, do PP, que indique o seu colega para ocupar a vaga aberta e deixada pelo vereador Fábio, como relator da CUP, Comissão Única de Pareceres.
Eu indico o vereador Renato Pinheiro.
Então, o vereador Renato é o relator da CUP, Comissão Única de Pareceres. E também convido o líder da bancada do PTB, vereador Elvis, para que faça a sua indicação.
Eu indico a vereadora Marinês.
Então, a vereadora Marinês é secretária da CUP, Comissão Única de Pareceres. Portanto, a CUP fica composta da seguinte forma: presidente, vereador Sadi; relator, vereador Renato; secretária, vereadora Marinês. Peço, então, agora ao primeiro secretário que faça o sorteio dos colegas vereadores que se inscreveram para as considerações finais. Nós temos dois vereadores inscritos, o vereador Elvis e o vereador Bonatti.
Primeiro, vereador Elvis.
Palavra com o vereador Elvis, em seguida, o vereador Bonatti.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, o que me traz aqui é fazer um pedido ao Executivo e à Secretaria de Saúde que utilize, se for pertinente nas práticas integrativas, incluir a homeopatia, que em outros estados já está sendo utilizada nos hospitais e para a população, estão fazendo remédios homeopáticos para levantar a imunidade das pessoas para enfrentar o coronavírus, outras doenças, e também ela auxilia em muitas outras coisas. Então, a gente gostaria que, se for pertinente, que o secretário da Saúde, juntamente com o prefeito, faça uma avaliação e um estudo sobre isso, o que vem acontecendo, principalmente no estado de Santa Catarina e outros também, já estão utilizando disso, se vem ajudar a população, que seja investido nisso e também nas práticas integrativas que nós aprovamos aqui, algumas que foram ajudar, que seja feito. Também gostaria de agradecer ao deputado, principalmente ao deputado Dirceu Franciscon, deputado estadual, pelo qual nós protocolamos um pedido de uma emenda e ao deputado federal Ronaldo Santini, pelo qual destinou R$100 mil para a saúde do nosso município. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Bonatti.
Uma saudação ao nosso presidente, colegas vereadores e população que nos ouve através da Rádio Campinas. Hoje eu vou falar sobre um pouco sobre o Covid-19, o coronavírus e alguns recursos que vieram e que estão para vir para o nosso município no decorrer deste ano. Falar sobre o Covid-19, um vírus que chegou em nosso país pela classe alta de nossa sociedade. E hoje está em todos os estados, em quase em todos os municípios. O que se sabe sobre o Covid-19? Informações que temos é que devemos nos cuidar através da higiene pessoal, usar o uso de máscaras ou distanciamento social. Um vírus que está deixando as pessoas com medo uma das outras, fazendo com que o relacionamento entre as pessoas seja um relacionamento frio, sem aquele aperto de mão, um abraço ou mesmo um beijo. Para deixar as pessoas com mais medo, vem o Face News. Mensagens falsas, informações falsas. Muitas pessoas nem olham a data da postagem ou de onde saiu e já estão curtindo ou mesmo compartilhando. Para complicar ainda mais a situação pela qual estamos passando, vem a briga política e econômica. Cada estado fazendo o que considera melhor diante das orientações da Organização Mundial da Saúde. No meio disso, está a população, com o desemprego aumentando, a falta de comida e todos os outros problemas sociais que existem em nosso país e que hoje estão no esquecimento. A população deve fazer a sua parte, seguir as determinações da Secretaria de Saúde quanto aos cuidados e prevenção. Como é complicado viver nessa incerteza de como será o amanhã? Por que até agora ninguém falou quando essa pandemia irá acabar? Nós só ouvimos projeções, cálculos, mas a certeza até agora não se tem, nem um mês que isso poderá acabar. Nem os governantes não sabem disso. Nem os governantes não sabem disso, dizer certo para a nossa população. Nesta pandemia, uma coisa é certa: o sistema de saúde é mais precário e o número de mortes está ocorrendo em grande escala nos lugares onde que a saúde é precária. Quero deixar para os nossos funcionários da área da saúde o nosso abraço, porque a gente sabe no dia a dia quanta angústia, quanto medo, quantas incertezas que eles têm durante o seu trabalho no dia a dia. Quero falar sobre um dinheiro que veio através das emendas parlamentares de alguns deputados que fizeram votos aqui no nosso município e que a gente tem que ressaltar quando esses deputados mandam dinheiro para o nosso município. Uma emenda parlamentar do deputado Márcio Biolchi, no valor de R$250, para ser usada no custeio na área da saúde. Emenda essa conseguida pelo ex-secretário e vice-prefeito Jorge Cumpini, que aqui a gente deixa o nosso agradecimento pelo empenho que teve para conseguir essa emenda. Emenda parlamentar do deputado Carlos Gomes, no valor de R$100 mil, e também será usado no custeio. O que é esse custeio? A gente pode gastar em combustível, medicamentos para a unidade básica de saúde, luz, telefone e manutenção dos estabelecimentos. Então, esses 250 mil e mais os 100 mil, os 300 mil já entraram na conta da Prefeitura na semana passada e já podem ser usados pela administração. Mais uma emenda do deputado Paparico, no valor de 100 mil reais, que ainda não entrou na conta, mas está destinada para a área da saúde, na mesma finalidade que será para o custeio. E agora também, o nosso colega anunciou mais 100 mil reais do deputado Ronaldo Santini, que também que será usado para o custeio na área da saúde. Teve outros dinheiro que a gente, que os municípios, a secretaria recebeu, através de algumas entidades do nosso município. A Cotrizal doou, na semana retrasada, 30 mil reais para ser usado na área da saúde em qualquer modalidade. A Clara Max, de Paulo Bento, deu, além de material de consumo, mais 1.000 reais para a secretaria. A Sicredi está, agência de Campinas do Sul, está anunciando para os próximos dias 14 mil reais para também ajudar na área da saúde. Então, a gente, vendo todo esse dinheiro e empenho de muitas pessoas, a gente fica feliz, porque o nosso município, a gente sabe que a prioridade sempre foi, em todas as administrações que passaram, foi na área da saúde, e a gente vê aí um montante bom de dinheiro para ser aplicado na área de consumo, que na verdade é um dinheiro que o município deixa de gastar e pode ser gasto com essas emendas parlamentares. Como o vereador Ronaldo falou, os recursos de agora em diante eles vão ser menores, então com isso também a gente pode suprir um pouco a defasagem do dinheiro que vai vir do governo federal. O município está recebendo, e ainda não foi aprovado, 789 mil, que é para ser usado o Covid-19, que é um montante expressivo de dinheiro, mas a gente sabe que não vai ser gasto todo esse dinheiro nessa área. Talvez, como já foi falado, muito desse dinheiro vai ser devolvido. Né? Se ele viesse em outras modalidades de ser gasto, talvez ele deveria ser usado melhor no nosso município e em outras áreas também que a gente necessita. E a gente sabe que o governo federal está gastando, e o governo estadual também, está gastando muito dinheiro sobre o Covid-19. E isso mais adiante vai faltar. As prefeituras que não tiverem um cuidado e que não economizar, e coisa vai chegar no fim do ano, muitas delas não vão ter dinheiro para pagar nem o 13º e muitas vezes muito menos os funcionários. Então, agora está vindo muito dinheiro, mas dinheiro que talvez nem vai ser usado em todas as administrações. Nosso caso, a gente só teve poucas despesas nessa área até agora, no Covid-19, né? E a gente vê um montante de dinheiro que talvez tenha que ser devolvido para o governo federal, porque não vai ter a finalidade que a gente gostaria que fosse usado em nosso município. Então, a gente tem que ter todos os cuidados aqui nessa Câmara, a partir de agora, cuidar os gastos que a administração vai ter, porque lá adiante a gente também vai ser cobrado se faltar dinheiro para os funcionários, enfim, para outras áreas da nossa administração. Da mesma forma, também fico preocupado com os bombeiros voluntários, né, que é uma entidade que ajuda muito o nosso município, e nós temos de achar uma forma para ajudar eles, porque agora não vai mais ser cobrado na taxa do IPTU, e esse dinheiro a gente sabe que supria todas as despesas, e assim mesmo faltava dinheiro para eles ter a manutenção de todas as despesas. Então a gente vai ter que, em conjunto de todos nós vereadores e juntamente com a administração, arrumarmos um meio para que eles também sejam beneficiados mais adiante aí, e que eles possam fazer aquele trabalho que sempre prestaram e que a população agradece imensamente pelo trabalho que eles prestam em nosso município. Meu muito obrigado.
Agradeço aos colegas vereadores, de uma forma especial, agradeço a todos aqueles que acompanharam esta sessão através das redes sociais e através da Rádio Campinas. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.